eu preciso chegar mais cedo, porque ainda tenho uma conversa com o meu ministro da Fazenda hoje. Eu quero pedir desculpa aos companheiros do Movimento Social por não ouvi-los, mas aqui estará o meu companheiro Paulo Okamoto, presidente da Fundação Perseu Abramo. Levanta a mão, Paulo, que vai ficar me representando aqui nesse encontro. A segunda coisa, companheiro Boric, te dá os parabéns, Boric, porque tudo isso começou com uma inquietação minha e do companheiro Pedro Sanches sobre a questão da democracia o ano passado. E fizemos um primeiro encontro por ocasião do encontro da ONU em setembro do ano passado. E naquele tempo, eu vou contar esse caso para poder... Naquele tempo, a gente queria fazer uma reunião de governos progressistas. Antigamente, a gente fazia reunião de governo de esquerda. Está cada vez mais difícil. Depois, a gente queria fazer reunião de governos progressistas. Aí, eu olhei o mapa político do mundo, só tínhamos nós. Eu achei que seria muito pouca gente. Então, eu resolvi fazer uma reunião dos democratas, para chamar um pouco mais de gente. E fizemos a reunião dos democratas. E foi uma boa reunião que fizemos em Nova York, e agora... Essa reunião aqui, com mais gente, já temos marcada mais uma para Nova York em setembro, por ocasião da reunião da ONU, e já temos outra marcada para Madrid no próximo ano. Significa que as coisas estão andando e a nossa preocupação fundamental é em recuperar o sentido da palavra democracia para a nossa sociedade. Aqui na América Latina, nós temos pouquíssima experiência de democracia. Pouquíssima. E pouquíssimas vezes tivemos experiência de governos de esquerda. Pouquíssimas vezes. Então, esta reunião, Boric, é um marco importante para que a gente tenha a sociedade civil, através dos intelectuais, através da ONGs, através de companheiros ligados às igrejas e ao movimento social, preocupado com a democracia. No Brasil, com a eleição do Bolsonaro, o povo descobriu a importância da democracia. Aqui, depois de tantos anos de Pinochet, era para a gente ter aprendido o que é democracia. E é preciso todo dia, a gente falar de democracia. E nós, dirigentes políticos, dirigentes sindicais, líderes comunitários, precisamos ter claro que democracia não é apenas o direito de votar. É o direito de participar das decisões que o governo democrático vai implementar naquele país. Não é só votar, é ajudar a governar. Porque todos nós aprendemos a diferença entre a gente reivindicar e a gente executar. Quando eu era dirigente sindical, ou quando eu era oposição, quantos anos você tem, Boric?
39.
39. Eu fui candidato, eu acho que com a mesma idade do Boric, mas eu comecei a fazer greve com 33 anos de idade. E naquele tempo, a gente reivindicava tudo. Reivindicava tudo. E quando você começa a fazer um partido político, que você começa a ganhar as eleições, você sente a diferença entre reivindicar e fazer. Quando você reivindica, quando você faz oposição, tem três palavras mágicas na nossa boca. Eu acho, eu penso e eu acredito. Ou seja, quando você governa, você não acha, você não pensa e você não acredita. Você faz ou não faz? Ou não faz? E fazer significa tomar decisão. E tomar decisão significa você demonstrar que lado você está. É por isso que eu digo sempre no Brasil. Eu governo para todos. Mas todo mundo tem que saber que eu tenho um lado. Eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou votar. Quando eu deixar a presidência do Brasil, eu não vou para Paris, eu não vou para Londres, eu não vou para Nova York, eu não vou para Madrid. Eu vou votar exatamente para a casa em que eu vivia antes de ser presidente da República. E a luta contra a desigualdade é a razão da minha vida. Não a desigualdade econômica só. Todas as desigualdades. Desigualdade de raça, desigualdade de gênero, desigualdade na educação, desigualdade na saúde, desigualdade na qualidade da comida, desigualdade no salário. Se nós não tivermos competência de criar na humanidade a indignação contra a desigualdade, nós não mudaremos o mundo. E o que nós estamos percebendo nesse primeiro quarto do século é que a democracia está perdendo espaço, não para o socialismo, mas para a extrema-direita. Um comportamento nazista, fascista, que não respeita a relação civilizada entre os iguais e os desiguais. Por isso, companheiro Boric, de coração, meus parabéns por essa reunião. Meus parabéns, companheiro Yamandu Orsi, presidente do Uruguai. Meus agradecimentos, Pedro Sánchez, presidente do governo da Espanha. E meus parabéns, companheiro Petro, por estar aqui presente. Dito isso, vou ler minhas poucas palavras e, quando terminar de falar, eu vou me retirar. E quando eu sair, não falem mal de mim, porque o Paulo Okamoto estará aqui vigiando vocês. Falar de democracia em Santiago e na companhia de tantas organizações e movimentos sociais me faz sentir em casa. Como lembra o hino nacional chileno, este país foi asilo contra a opressão. Para muitos latinos americanos perseguidos por ditadores. Aqui, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Marco Aurélio Garcia, Emir Sade e tantos outros brasileiros receberam abrigo. O golpe de Estado contra o presidente Salvador Allende, há 52 anos, foi mais um capítulo sombrio de um período tenebroso da nossa história. Nossos países conheceram os horrores do regime de exceção. Recuperamos a liberdade nas ruas, lutando arduamente e sem tréguas. Percorremos um longo caminho para construir sociedades mais justas, ampliar direitos e restaurar o primado da lei. Hoje, estas conquistas estão novamente em xeque. O extremismo político avança sobre as instituições e aprofunda a polarização. A desinformação corrói a verdade. Na Europa, 48% dos jovens acreditam que a democracia está em risco. Apenas 33% dos latino-americanos estão satisfeitos com o atual modelo. No Brasil, nova tentativa de golpe logo após as eleições de 2022 mostrou que a luta contra o fascismo deve ser permanente. Sem questionar as razões que impulsionam o apelo por soluções autoritárias, andaremos em círculo. Em meio aos escombros do neoliberalismo, temos como legado uma massa de deserdados e excluídos, presas fáceis de aventureiros que negam a política. A extrema-direita organizada internacionalmente oferece um novo conceito de Washington, ou melhor, um novo dissenso de Washington. Cadê minha água, Stuka? Cara, eu estou esperando você vir aqui.
Muito grande, ele não
estava
aqui.
Hein? Vamos arrumar uma foto mais grande, senhor. Deixa eu pegar. Peraí. Calma aí, segura aqui. Em meio aos escombros do neoliberalismo, temos um legado, temos como legado uma massa de deserdados excluídos, presa fácil de aventureiros que nega a política. A extrema-direita organizada internacionalmente oferece um novo consenso de Washington, ou melhor, dissenso de Washington, antidemocrático, negacionista e intervencionista. Os inimigos da democracia não recorrem mais à diplomacia dos tanques e das canhoeiras. Eles controlam algoritmos, semeiam ódio e espalham medo. Promovem uma verdadeira guerra cultural. Utilizam o comércio como instrumento de coerção e chantagem. Atacam as instituições, a ciência e as universidades. Solapam a solidariedade entre as nações. A extrema-direita latino-americana é subserviente e saudosa de antigas hegemonias. É anti-soberana e abdica da autodeterminação dos povos. Essa é a principal ameaça à construção de um continente integrado, desenvolvido e autônomo. As forças progressistas precisam recuperar várias bandeiras que um dia já foram nossas. É preciso fazer isso unidos, sem dispersão. Ninguém vive numa redoma isolado dos dilemas da humanidade. Somos herdeiros de longa tradição que vem das lutas de independência, da abolição da escravidão, da conquista de direitos trabalhistas e do voto universal. Nossa missão histórica é a de ser portadores da esperança e promover a igualdade e o desenvolvimento sustentável. Democracia não é só votar. É ter comida na mesa, é ter uma casa, ver seus filhos na universidade e desfrutar de lazer e cultura. Como afirmou o Papa Francisco, não há democracia com fome, nem desenvolvimento com pobreza e nem justiça com desigualdade. Um novo pacto social que coloca as pessoas no centro das políticas públicas passa pelo resgate do papel do Estado como instrumento para a conquista e efetivação de direitos. O estallido social no Chile foi o grito de quem não aceita mais privilégios para poucos. A concentração de renda é tão absurda que 1% das pessoas mais ricas do planeta controla o 45% da riqueza global. 733 milhões de pessoas no mundo continuam passando fome e vivendo sem eletricidade e sem água. Mas não falta dinheiro nem alimentos. O que falta é indignação e vontade política. Recolocar o combate à fome e à pobreza no centro das prioridades da comunidade internacional é a principal tarefa da aliança lançada pela presidência brasileira do G20 no ano passado. Sem justiça tributária, as distorções continuarão se ampliando em favor do grande capital e dos bilionários. Os super ricos e negacionistas andam de mãos dadas. Os efeitos da mudança climática têm deteriorado a qualidade de vida em todo o mundo. As populações mais vulneráveis são as mais atingidas. Na COP30, no coração da Amazônia, o Brasil quer discutir caminhos para uma transição justa. E a participação social será essencial para que a gente tenha sucesso. Embaixo de cada copa de árvore existe um indígena, um quilombola, um ribeirinho, um seringueiro e um extrativista que precisam sobreviver. Sem metas ambiciosas, não impediremos que o aquecimento global supere 1,5 graus. É impossível seguir indefinidamente com um modelo de crescimento baseado nos combustíveis fósseis. Durante séculos, a exploração mineral gerou riqueza para poucos e deixou rastro de destruição e miséria para muitos. Proteger os biomas como a Amazônia, o Atacama e os fundos marinhos é fundamental para afastar os efeitos danosos das práticas neocolonialistas e neoextrativistas. Não haverá democracia e desenvolvimento sustentável em um mundo conflagrado. Ano após ano, guerras e conflitos se acumulam. Na Ucrânia, é preciso que as partes se sentem para falar em paz. Nada justifica a matança indiscriminada de milhares de mulheres e crianças em Gaza. Gastos militares consomem anualmente o equivalente a 2,7 trilhões de dólares. Esse montante podia ser investido no combate à fome e na transição justa. Enfrentar com seriedade os dilemas impostos pelo avanço das novas tecnologias é outra tarefa urgente. Nossas sociedades estarão sob constante ameaça sem regulação das plataformas digitais e das big techs. Esse é o grande desafio contemporâneo dos Estados soberanos. O que é crime na vida real deve ser crime no ambiente digital. Liberdade de expressão não se confunde com liberdade de agressão. As redes digitais não são uma terra sem lei em que é possível atentar impunemente contra a democracia, incitar o ódio e a violência. A experiência brasileira mostra que o equilíbrio entre os poderes constituídos, a resiliência e o fortalecimento das instituições são cruciais. Defender a democracia é uma tarefa de governo da sociedade, é uma tarefa de governo, sociedade civil, estudantes, trabalhadores, parlamentares, empreendedores, mulheres, afrodescendentes dos povos indígenas. É uma tarefa que exige desprendimento e compromisso dos atores públicos. Minhas amigas e meus amigos, o momento é singular. E singular deve ser nossa atitude. Me inspira Violeta Parra para voltar a ter 17 anos todos os dias, depois de viver um século. Eu tenho 79 anos. Farei 80 anos dia 27 de outubro. E peço a Deus que me permita viver até 120 anos. Porque a ciência diz que quem vai viver 120 anos já nasceu. E eu reivindico que seja eu. Saio muito revigorado deste diálogo com os movimentos sociais. E eu digo todo dia, se você não quer envelhecer, encontre uma causa para viver. E a minha é a luta contra a desigualdade no nosso planeta Terra. A história nos ensina que nenhum retrocesso se sustenta diante da mobilização popular. Por isso, eu quero terminar. Viva a democracia, viva o direito de viver em paz, num mundo mais justo, soberano. Um beijo no coração de todos vocês. Thank you.